Está começando Memória Viva.
Olá, esse programa é uma coprodução da TV Profissão e da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Memória Viva, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Eu sou Evandro Tozin, da Central de Notícias Uninter, e também com esse programa, quem apresenta também é Antoine Camel, mas hoje vamos entrevistar a Cássia Cristina Ferreira, ela que é coordenadora de projetos especiais daqui da Uninter. Seja bem-vinda, Cássia.
Olá, bom dia, Evandro, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer pelo convite, é um prazer estar participando. Então, estamos aí à disposição.
Que legal, é um prazer receber a Cássia aqui. E primeiro, a gente quer contar um pouco, como que você entrou na Uninter, Cássia?
Então, na verdade, eu trabalhava, na época faz 16 anos que eu estou na empresa, eu trabalhava na empresa de telecomunicações do Paraná, e eu queria mudar de área, então eu tinha uma pessoa conhecida que trabalhava na Uninter, e eles estariam contratando para o telemarketing. Entreguei um currículo meu em 2003, em julho de 2003, entreguei um convite e depois de muito tempo eu fui chamado para o processo seletivo, quase no final do ano, já não esperava mais ser chamado para esse recrutamento. E quando vim fazer a entrevista na empresa, eu fiquei surpresa que foi para a área da secretaria acadêmica, não era para o telemarketing para qual eu tinha me candidatado a princípio. Fiz a entrevista, em dezembro de 2003, finalzinho de ano já, e me falaram, olha, dentro de 2 dias a gente te dá um retorno se for positivo. E assim fiz, vim para casa, não recebi a ligação de volta, e o tempo passou, quando foi em janeiro, em meados ali, 15 de janeiro, recebi uma ligação que eu tinha sido aprovada e que eu precisaria começar a trabalhar dentro de uma semana. Aí fiz todo o processo de admissão, comecei a trabalhar na empresa no dia 22 de janeiro, de 2004. Então, como eu disse, eu estou aí na empresa já há 16 anos e 10 meses, quase 17 anos aí, e comecei a trabalhar na secretaria acadêmica, Então, a princípio, quando eu entrei, eu trabalhava, a gente se dividia em atender a sala dos professores e a secretaria acadêmica, Então, eu trabalhava período da tarde e noite. Um fato que era muito curioso quando eu comecei a trabalhar na empresa, como eu vim de uma empresa que era estatal, eu cheguei para trabalhar na Uninter, e na secretaria nós éramos em torno de 12 a 15 meninas que trabalhavam, e nós tínhamos apenas 5 computadores para trabalhar, então a gente tinha que se revezar, Então a gente trabalhava apenas com o presencial, que era a antiga Facinter ainda, não era a Uninter. E todo o processo de atendimento do aluno era feito presencialmente, Não tínhamos nada pela internet, o aluno não solicitava, como hoje solicita pelo portal AVA, essas coisas. Então, o aluno tinha que ir até a instituição. Então, fazer rematrícula, solicitar. Então, se formava filas gigantescas de atendimento ao aluno, Então, era uma coisa assim que chamava muito a atenção. Como que a gente fazia essa logística, para trabalhar com poucos computadores, Hoje a gente vendo a potência que a Uninter é e da onde a gente veio. Então, era uma coisa assim que me impressionou bastante. E eu aprendi muito ali, dentro. Eu não conhecia nada da parte acadêmica, nunca tinha trabalhado, numa escola, numa faculdade, nada. Então, ali fui aprendendo os procedimentos, demissão de documentação, de legislação perante ao MEC, essas coisas. E atender aos professores, O atendimento à sala dos professores era uma coisa que a gente fazia. Os nossos professores, eles tinham também que, para dar aula, eles tinham que reservar material, O que era? Data show. A instituição no nosso camping, eu trabalhava no camping Garcês, logo que abriu, a gente tinha 2 data show para uma infinita, 30 salas de aulas, Então, era uma coisa assim que os professores tinham que reservar, tal dia eu preciso do data show. Então, a gente tinha que fazer essa logística. Chegava nas sexta-feiras, era o único dia que a gente locava material de uma empresa terceirizada. Então, o professor agendava, a gente tinha que dar conta que entre um intervalo de uma aula a outra, levar esses equipamentos para estar funcionando quando o professor chegasse. Então, assim, era bem corrido. Quem é da época também, o presencial, as nossas provas que aconteciam, bimestrais, eram provas todas etiquetadas. Então, todas essas provas os professores entregavam para nós, a gente xerocava e etiquetava essas provas, porque os alunos recebiam as provas nominais. Então, era um volume muito grande de trabalho para poucas pessoas e a gente se dividir ali. Então, a Secretaria Acadêmica foi onde eu ingressei, né, na Uninter. Trabalhei durante 2 anos e meio, né, neste departamento. E em meados de 2007, eu conheci o processo seletivo da instituição, né, o departamento que na época era a Comissão do Vestibular. E nossa, a Uninter estava crescendo no EAD, no vestibular à distância. E eles precisavam de pessoas para ajudar na correção de provas, lançamento de notas, né, fazer todo o processo seletivo. E eu fui emprestada para essa área para trabalhar apenas 15 dias nesse departamento, né? E tá engraçado que quando eu fui na época, a minha coordenadora falou assim: olha, Cass, você está indo lá, mas você só vai ajudar, tá? Você não vai ficar nessa área, você tem que voltar para mim, eu preciso de você na secretaria. Eu falei, beleza, né? Tô lá, vou, não conheci o processo, e fui. Fiquei lá durante 15 dias e gostei, né, da logística, de como funcionava, né, o processo seletivo. E aí, faltando 2 dias para acabar a minha estadia lá, a gestora, né, do departamento, que é a Lisandra, que trabalha conosco até hoje ainda, ela falou que ela tinha gostado do meu trabalho e se eu tinha interesse em trabalhar naquela área, já que ela também estava precisando de funcionário. Eu falei para ela assim: olha, eu gostei muito, eu tenho interesse, porém a minha gestora já me deixou avisado que ela não quer que eu venha para cá, porque ela falou que eu ia receber esse convite. Ela falou: não, mas tudo bem, você tem interesse? Eu falei: interesse eu tenho. Ela falou: então deixa comigo que eu vou conversar com ela. Na época a gente não tinha o recrutamento interno, né, que hoje a empresa desenvolve. E aí foi através de um convite. Aí ela conversou com a minha gestora, fiquei ainda mais 2 meses na secretaria, até que contratasse alguém para o meu lugar, né, já que estava se expandindo a instituição, precisaria de mais funcionário, e fui trabalhar no processo seletivo. No processo seletivo eu fiquei durante 7 anos, então foi assim um grande aprendizado, foi onde eu tive maior acesso a muitas áreas da instituição que antes eu não tinha, né? Comecei a trabalhar com pessoal de marketing, logística, financeiro, né? A secretaria acadêmica, que eu já tinha um certo conhecimento, o pessoal de TI, desenvolvimento de sistemas. Então assim foi onde eu aprendi muita coisa, né, durante esse período. Então foram 7 anos, então assim era um departamento que eu gostava muito de trabalhar, né? A gente fazia atendimento aos polos, a gente estava crescendo muito, entrando muito polo novo, então estava se criando muitos procedimentos que não existia antes. E aí trabalhei nesse, né, por muito tempo. Era um lugar muito bom, né, que eu falo assim, contar um pouquinho do que acontecia no processo seletivo. E quando a gente foi trabalhar lá, e a gente ouvia muito das pessoas, né, que prestavam o vestibular: ah, mas vocês não fazem correção de provas, né? Todo mundo que faz o vestibular da Uninter passa. E todo mundo tinha essa visão, até às vezes os nossos próprios funcionários, porque não conheciam os procedimentos. Aí quando você vai trabalhar lá, você, né, vê como que acontece. E daí eu falo, né, hoje eu falo assim: olha, pessoal, tenha certeza que tudo que chega lá, todas as provas são corrigidas, os alunos são reprovados realmente quando não vão na prova, porque a gente fazia o vestibular presencial, né, hoje não tinha esse vestibular agendado que você faz online, você faz no polo. Então tinha um dia específico para fazer vestibular, que acontecia aos domingos, então era um grande vestibular, né? A gente fazia o vestibular presencial aqui em Curitiba, que era em torno mais ou menos de 5 mil candidatos, então se formava aquelas filas gigantescas na rua 15 ali, onde a gente tirava foto para fazer esse pessoal entrar, né, participar da prova. Então era muito bacana. E o vestibular EAD, ele também acontecia ao vivo, né? Então ele era num domingo, os alunos iam até os polos e eles assistiam a transmissão através dos nossos canais, né? Então o nosso diretor na época de marketing, ele ia para os estúdios e lá ele lia a prova que o aluno iria fazer, né? O aluno no EAD faz redação. Então era uma coisa assim gigantesca. Nós tínhamos em média mais ou menos de 30, 35 mil candidatos por evento de vestibular à distância. Então todas essas provas que os alunos faziam lá vinham para nós, na coordenação, onde a gente fazia a logística de abrir prova, receber contagem, passar para que nossos professores corrigissem essa prova, né? Hoje quem faz a correção das provas é o próprio polo, ele tem lá o coordenador do polo que auxilia ele, mas antes não tinha, essas provas vinham para nós. Então ali a gente trabalhava nesse período de campanha que durava aí 3 meses, um vestibular grande, né? A gente tinha 2 semanas para trabalhar essa logística, receber, contar prova, lançar nota, fazer correção, para poder divulgar, né, esse resultado. Então, assim, era uma coisa muito gigantesca e que muita gente não conhece esse processo. né? Mas impressiona pelo número. E durante aí, fiquei, como eu disse, 7 anos nesse departamento, que até daí, quando foi em 2012, mais ou menos, a instituição ia passar pelo credenciamento para o centro universitário. E foi onde eu conheci a professora Denise, que é a nossa pró-reitora, né? Eu estava no vestibular e ela precisava de alguém para auxiliar ela na reitoria em termos de demanda de documentação, né, para receber a visita do MEC para esse credenciamento. Então, eu fui trabalhar na reitoria com ela, fui emprestada também, mais uma vez. Uhum. Fiquei lá com ela durante, era para ficar 2 semanas, acabei ficando com ela há quase 3 meses. Né? Fiquei lá, tudo, aí ela me convidou, né? Ela falou que eu não voltaria mais para o processo seletivo, visto que a gente já tinha uma equipe, já tinha mais funcionários na época já estava andando, né? O processo estava mais redondinho do que quando eu comecei há 7 anos atrás. E ela falou, olha, Cássia, nós temos um departamento novo, né? São 3 áreas juntas que está se iniciando, é um projeto piloto, que é a área de permanência, que nada mais hoje é a retenção da instituição, o Ninter Notícias, que é hoje onde vocês uhum. trabalham, e a parte de egresso para que é trabalhar com alunos formados. Ela falou assim, eu acho que você tem perfil, eu vou encaminhar você para falar com a gestora, eu acho que você pode agregar nesse departamento. Tem interesse? Foi, tem, né? Estamos aí para isso, sempre coisas novas são boas. E fui, falei com a coordenadora da época e comecei a trabalhar lá com eles. Dando uhum. 6 meses que eu estava, né, neste departamento, a minha coordenadora, ela saiu da instituição. E aí onde veio o convite novamente da professora Denise para que eu assumisse essas áreas.
Uhum. Inclusive, a Cássia foi uma das que ajudou a criar o Ninter Notícias. Queria que você contasse sobre isso, já que já estamos nessa parte da história, né? Então, queria que a Cássia contasse, né? Continuasse para.
Então, quando eu cheguei lá, né, o departamento estava sendo estruturado, fazia apenas, acho que 5 meses que estavam começando, a gente estava começando a projetar ainda o Ninter Notícias, né? E com uhum. isso, consequentemente, eu assumi a coordenação, né? Não tinha muito conhecimento, pois não sou da área, né, do jornalismo, nada. E comecei a coordenar essa área. A gente começou, nós tínhamos 2 estagiários, né? Era apenas um piloto esse projeto, ele só era específico para o presencial nosso e para os nossos polos aqui da região de Curitiba, né? Então, ele não era a nível nacional ainda. Então, fiquei durante 2 anos nessa área, né? E cuidava da parte de retenção, que era um departamento que exigia muito, né, da minha presença. E com tudo isso, passando um ano e pouquinho, o Germano, que hoje é o coordenador, né, do Ninter Notícias, ele veio para a nossa área. Neste período, eu tive que me afastar, né, eu tive um problema de saúde, eu tive que me afastar da instituição. E o Germano ficou ali me auxiliando nesse período que eu estava ausente. Quando eu retornei da minha licença médica, novamente a Denise me chamou, né, e falou assim, olha, Cássia, eu sei que você tá, a demanda é muito grande, né, a gente ia ampliar a Uninter Notícias para o EAD, para todos os polos, então, com o que a gente tinha, a gente não ia dar conta, porque na época eu tinha 6 funcionários, né, o departamento compunha apenas 6 pessoas, 2 estagiários da parte de jornalismo para o Uninter Notícias, e os outros 3 aí me ajudavam na parte de permanência, onde o volume de trabalho era muito grande. Ela falou, ó, já com o Germano está vindo para cá, para o nosso, para o acadêmico, eu acho que a gente vai desmembrar essas áreas, aí você consegue focar na permanência, que era a parte de retenção, onde a instituição, né, até hoje trabalha muito fortemente com isso, e o Germano vai cuidar do Ninter Notícias e a parte de egresso. Eu falei, não, tudo bem, bacana, dividimos-se a área, auxiliei ali o Germano no processo de transição dele, e se transformou no que é hoje, né? Vocês agora cresceram muito, tem a rádio, vários estagiários, mas quando a gente começou no Ninter Notícias era muito legal, porque a gente só, como eu disse, 2 estagiários, a gente não tinha nem equipamento, nem uhum. máquina fotográfica, nada, a gente tinha que emprestar dos nossos estúdios, que era o equipamento no qual era emprestado até para os alunos, né, poderem fazer as aulas práticas deles. Então, a gente também tinha que agendar o equipamento para que a gente poder cobrir as matérias que ia ao ar. Então, assim, foi uma coisa que foi começando bem devagarinho e hoje se transformou no, né, no que é na CNU. Então, é um pouquinho do aprendizado. E com isso, passando-se algum tempo, né, foi se crescendo a parte de retenção. A gente também, como eu disse, era um piloto, a gente só atendia o presencial e se viu a necessidade de crescer para o EAD. Nós tínhamos que atender o polo, né? E nisso foi criado o departamento de CMA e a gente se vinculou ao departamento de CMA. E a princípio eu estaria indo para o CMA. Quando novamente a Denise me chama e fala: Cássia, nós temos o projeto de intercâmbio da instituição, que está vinculado ao nosso curso de Relações Internacionais, e a gente precisa que isso se torne um departamento, né, que tenha uma pessoa focada para cuidar desse departamento. E que daí viria hoje quem é o meu gestor, que é o Sidney Lara, né, ele viria compor a equipe, ele iria coordenar, e a gente montou o departamento de internacionalização da Uninter em 2017, né? Então a gente tinha o processo seletivo do Banco Santander para os alunos fazerem intercâmbio, queríamos alguns procedimentos, compomos uma equipe, trouxemos professores de língua para trabalhar conosco e fizemos aí até meados agora de março de 2019. Aí quando veio a pandemia, viemos todos para casa. Tivemos novas mudanças de reestruturação na instituição, onde veio um diretor novo, né, para a instituição, que veio compor a área da internacionalização. E com isso, a gente deixou, né, o departamento e a professora Denise chamou o Sidney, né, que era o meu gestor imediato, que a gente deveria assumir a área de egresso, né? Porque o Germano com a CNU também, como cresceu muito, já também não estava conseguindo dar aquela visibilidade para os dois departamentos, já que a rádio, né, e a CNU demanda muito do tempo dele. Então, precisava dar um upgrade aí no egresso. E chamou o Sidney topou, e, consequentemente, ele me chamou, né, já eu trabalhava, ele já conhecia o meu trabalho, e me chamou para trabalhar na parte de egresso. Né? Então, hoje, a partir de julho, eu estou na parte de egresso novamente, eu voltei lá no comecinho de tudo, né? Então aí a gente está junto, trabalhando nessa etapa, né? Dando uma nova roupagem aí para o departamento, fazer divulgação, nós temos a central de carreiras que vai compor também a essa área, e trabalhamos com os projetos especiais, no qual a gente diga que são demandas que é fora do departamento, que eu digo, acadêmico, né? São processos seletivos que a gente tem com outras empresas, por exemplo, o Santander, quando eles dão bolsa de estudos, né, para os nossos alunos. Então, esse processo somos nós que fazemos, né? Então, por isso que eu sou a coordenadora de projetos especiais juntamente com o Sidney. E esse é um pouquinho aí da minha trajetória dentro da Uninter, do que eu desenvolvi, né, durante esses anos. E assim, eu até acabei, né, pulando um pouquinho. Quando eu vim para a Uninter, eu não era formada, não tinha formação superior. Então a Uninter me abriu essas portas e foi onde eu estudei, né? Então eu me formei em processos gerenciais. Na época nós tínhamos duas secretarias, que era a Facinter, que era do presencial, e o Seninter, que era do curso dos cursos tecnólogos, então era separado. Então, naquela época, nós não podíamos fazer o curso, digamos, da Facinter, porque eu trabalhava na Facinter, eu tinha acesso à prova, tudo e toda a documentação, lançamento de notas. Então, para ser uma coisa muito, como que eu posso dizer, muito transparente, a gente fazíamos outros cursos da outra secretaria, porque a gente não tinha acesso a essas informações. Então, era para, tipo, ter uma lisura ali no processo, para dizer, ah, não, está tirando vantagem em alguma coisa. Então, eu me formei aí em 2005 em processos gerenciais, daí fiz MBA em gestão de pessoas, e, consequentemente, aí depois eu fiz formação em formação de docentes, né, para se tornar tutora. Fiz metodologia do ensino superior e fui fazendo alguns cursos aí. Então, assim, tudo que eu tenho a nível superior, eu devo à Uninter, né? Foi graças a ela que eu pude ingressar no nível superior. Porque se eu não tivesse entrado na instituição, talvez teria feito um ensino superior, mas demoraria mais tempo, né? Então, eu aproveitei a oportunidade que a empresa me deu, né? Então, assim, é uma coisa que eu sou muito grata à instituição, né? Por ter me ofertado isso, né? Não só para mim, ele oferta para todos os funcionários, né? Então, eles incentivam que todo mundo estude, né? E eu peguei isso com unhas e dentes e fui a fundo nisso. Então, é uma coisa, assim, que eu devo muito ao Uninter, assim, agradeço muito.
E como que você vê, Cássia, essa mudança, antes da gente trazer outras curiosidades, como que você vê essa mudança, principalmente, né, antigamente você tinha folha de papel, né, para fazer a prova, né? Então, Hoje em dia é tudo, né, formato sistema AVA, digital, né? Como é que você vê essa diferença, né? Como é que foi sua adaptação ao longo do tempo, né? Você acompanha todas essas mudanças, né?
Isso. Eu acho assim, como você está inserido no processo, você acaba não sentindo tanto essa mudança, né? Você vai, conforme vai caminhando as coisas, você vai andando ali junto. Hoje eu vejo, acho que o ganho de tempo, né, de qualidade no serviço, tempo. Antigamente as coisas eram muito morosas, demorava muito para você, por exemplo, ter um resultado de vestibular, era uma coisa que você demorava 15 dias até você finalizar um processo. Hoje você tem imediatamente um resultado, né? Você envia um documento online, né? Uma coisa que antes vinha por correio. Então, assim, as coisas foram acontecendo, mas a gente foi se adaptando, porque eu falei, a gente estava muito inserido naquele contexto, e para a gente, quanto mais rápido as coisas chegassem para nós, mais rápido se resolvia qualquer questão. Então, assim, eu creio que eu me adaptei bem. Né? Levei, tipo, numa boa, não criei resistência a isso. Lógico, a gente tem um pouco de saudosismo do que se passou, né? É aquela coisa, é um amor que você se cria, porque você criava-se um processo e amadurecendo aquilo, né? Então é um pensamento assim, é o saudosismo mesmo, é a saudade do que se viveu. Mas hoje em dia é uma coisa muito boa, né? Trouxe aí, nossa, N vantagens para todo mundo, não conto para nós como profissional, como para a instituição em si, né? Se ganhou muito tempo com isso.
E vamos entrar então um pouco sobre as curiosidades da Cássia. Cássia, você tem filhos, mora com esposo, como é que é? Solteira?
Eu sou casada, né? Casada. Sou casada já há 15 anos, não tenho filhos, né? Não, neste momento não pretendo ter filhos, né? Mas como se diz, né? Se vir, será bem recebido, mas não tenho pretensão. Então, sou casada, eu sou de uma família muito, muito grande, apesar de ser, eu sou, né, só sou eu e mais uma irmã mais velha do que eu, sou a caçula, mas eu sou de uma família muito grande, muitos primos, muitos tios, né, sou filha, o meu pai é viúvo, né, então meu pai é viúvo já há 40 anos, né, então desde o meu nascimento, meu pai é viúvo, então fui criada por ele e pela minha avó materna, né, então, sempre rodeada muito, na verdade, criada por todo mundo um pouquinho, né? Meus tios, primos, todo mundo cuidava um pouco, porque todo mundo morávamos juntos, né? Então, com isso, quando eu fiz os meus 25 anos, casei, né? Então, moro eu e meu esposo hoje. E somos só nós dois, por enquanto.
Se a gente fosse definir um sonho, Cássia, que você tenha realizado ao longo da sua vida, o que você ainda tem para realizar?
Um sonho, eu acho que foi os meus estudos, né? Como eu disse, quando eu entrei na Uninter, eu não tinha essa perspectiva de estudar, né? Porque, querendo ou não, o meu pai não tinha essas condições de pagar um estudo para nós, né? A gente, na época também, quando eu entrei, a gente tendo o curso técnico ali, o ensino fundamental, já era, como se diz, o suficiente, né? Então, eu não tinha essa perspectiva de estudar, continuar, porque não tinha condições financeiramente meu pai me bancar, né, o trabalho que tinha também, o que ganhava, não era suficiente para bancar uma faculdade. Então, assim, foi um sonho realizado, era uma coisa que eu não tinha em mente, e que eu trabalhando ali, em 6 meses, eu vi minha vida mudar, né, vou estudar, vou investir em mim, então foi um sonho que eu realizei estando na Uninter, né. Um sonho que eu tenho ainda é a casa própria, né, acho que isso é de todo mundo, que eu espero que em breve eu consiga realizar esse sonho, e continuar trabalhando, né, me dedicando, é uma coisa que eu gosto, gosto muito de trabalhar na Uninter, né, do ambiente, né, das pessoas que me cercam, é uma coisa assim, que são 16 anos, então é uma vida, assim, então você tem um apreço muito grande, eu falo, é como se a instituição fosse um pouquinho nossa, né, então a gente viu ela crescer, se transformar no que é hoje, então, assim, é um carinho muito especial por isso.
Se a gente fosse definir, se você fosse escolher um lugar para você viajar, Cássia, para onde você iria?
Para onde eu iria? Olha, eu gosto muito de mar, né? De calor, eu acho que eu iria para o Caribe. Né? Eu gosto muito, apesar de ser curitibana, dessa cidade fria, essas coisas, eu gosto muito do calor, do mar. Eu me sinto bem, né, nesse ambiente. Então, é um lugar que eu gostaria de conhecer.
E vamos conhecer mais um pouquinho sobre a Cássia. O que você faz nas horas de lazer, Cássia? O que você gosta de fazer?
Eu gosto de viajar, né? Sempre estou viajando, sempre vou para o litoral conhecer. Gosto muito do interior, né? Eu gosto muito da região do Pantanal. Então, já fui várias vezes. É um lugar que sempre fala, ah, vamos para tal lugar. Eu falo, é um lugar que eu voltaria sempre. Lógico, agora com a pandemia já não tem mais isso, né? Temos que ficar em casa. Uhum. Então, neste período, eu gosto muito de assistir filme, série, essas coisas assim que eu estou fazendo hoje em dia.
Então, queria que a Cássia deixasse, então, ficasse à vontade esse tempo final para que ela deixasse uma mensagem final, né? Alguma coisa que ela queira contar sobre ela ou alguma mensagem final, né, que ela queira compartilhar.
Ah, o que eu acho assim, o que eu digo, né, para quem está nos ouvindo, para os nossos companheiros, né, que trabalham conosco, que aproveite o que a empresa nos fornece, né, no caso, os estudos, né, a gente vê muitas vezes a pessoa acaba, eu não quero estudar, estou um pouco com preguiça, aquelas coisas assim, eu acho que é uma oportunidade, a empresa, ela nos incentiva isso, nós temos um incentivo muito grande para estudar, então, que as pessoas estudem, corra atrás dos seus sonhos, né, que não deixe o tempo passar, né, que consiga se formar, ou às vezes você também, por mais que esteja trabalhando, você quer mudar de área, alguma coisa, invista nisso em você, né? Veja o que você quer para você, o que é melhor para você. Então, estude. Essa é uma dica.
Então, agradecer a Cássia, né? Ela que é coordenadora de projetos especiais aqui da Uninter, né? Então, contando aí sobre a trajetória dela aqui na Uninter. Né, agradeço a sua participação, Cássia. Então, né, vários colegas aqui deixaram mensagem, né, Consuelo Turinha, Vanessa Lourezovoski, Sidney Lara, Manuel Germano, a Janaína Cristina também deixou mensagem aqui para a gente, a Tati Passos também, te elogiando aqui também, né, com excelente pessoa profissional, né, deixou mensagens para a gente, a Tatiana também, né? Então, várias mensagens. Uma coisa que a gente queria complementar também, que ela faz parte da Brigada da CIPA.
É,
né?
Verdade.
Olha, ó, esqueci desse detalhe. Um pouco sobre isso, então, para a gente fechar sobre esse detalhe, como que foi a entrada na CIPA? Qual a importância dessa participação, né, para a instituição, para a gente fechar o programa de hoje?
Eu falei, viu? Ó, falei tanto e acabei esquecendo disso, né? Então, fiz parte da CIPA, né, na gestão passada. Hoje já não estou mais fazendo parte, mas eu faço parte da Brigada. Uhum. Né, da instituição, já fazem 3 anos. Então, é uma coisa que você aprende muito também, que é uma coisa totalmente fora do teu cotidiano, do que a gente está aprendendo ali dentro do nosso trabalho, né? Então, ali tem pessoas maravilhosas que a gente passa, né? Dedicamos ali uma vez por mês se encontrar, conversar, falar sobre a rotina do que acontece dentro da nossa dos nossos prédios, das nossas unidades, né? De poder estar auxiliando as pessoas quando tem um acidente, né? Alguma intercorrência dentro dos prédios é uma coisa muito bacana, assim, que agregou muito para a minha vida, né? Uhum. E que faço com muito gosto de fazer parte dessa equipe.
Bacana, então. Né, encerramos, então, agradeço a Cássia, então, pela participação de hoje, né, essa foi uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão, esse foi o programa Memória Viva, até a próxima.
Até a próxima, muito obrigada.